Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano convosco também nesta sexta-feira, 18 de junho, com informações da Igreja e do mundo. Ao microfone, Dulce Araújo. Fé e ciência unidas contra a mudança climática. Este espírito do evento, que será realizado no Vaticano em outubro próximo, com vista na Conferência sobre o Clima de Glasgow e que reunirá líderes religiosos e cientistas. Domingo, 20 de junho, é Dia Mundial dos Refugiados. O dia será recordado com uma celebração litúrgica em Joanesburgo. A ouvir a este respeito, mais à frente, a irmã Maria Ricini Scalabriniana. Faleceu ontem, 17 de junho, aos 97 anos de idade, o primeiro presidente da Zâmbia independente, Kenneth Kaunda. Jovem timorense prepara profissão perpétua junto dos salesianos em Cabo Verde. O Papa Francisco recebeu hoje em audiência a senhora Salomé Zurabichvili, presidente da Geórgia, com o séquito. Recebeu também o cardeal António Maria Rocco Varela, arcebispo emérito de Madrid, Dom Celestino Migliore, núncio apostólico em França, e ainda Dom Vittorio Francesco Viola, arcebispo bispo emérito da diocese italiana de Tortona e secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Foi apresentado ontem na sala de imprensa do Vaticano o evento Fé e Ciência, a ser realizado em outubro próximo, com vista na Conferência sobre o Clima de Glasgow e que reunirá líderes religiosos e cientistas. O secretário para as Relações com os Estados considera que será uma ocasião para renegociar a nossa relação com a natureza contra a cultura da indiferença. Que tipo de vida queremos viver nos próximos anos? Que mundo queremos deixar para as gerações futuras nas próximas décadas? A estas perguntas ligadas aos cuidados com o planeta e às soluções para enfrentar a mudança climática, a comunidade internacional procurará dar algumas respostas na COP26 das Nações Unidas, que se realizará em Glasgow, na Inglaterra, em novembro próximo. Entre os eventos preparatórios para a Conferência sobre o Clima, haverá no próximo dia 4 de outubro o encontro Fé e Ciência em direção à Conferência COP26, organizado pela Embaixada da Itália junto da Santa Sé e pela Embaixada do Reino Unido e que terá lugar no Vaticano. O evento foi apresentado ontem de manhã, 17 de junho, na sala de imprensa da Santa Sé. 40 líderes religiosos de todo o mundo e 10 cientistas participarão deste evento, discutindo e confrontando-se sobre questões ecológicas e sociais. As religiões podem dar uma contribuição importante, porque, disse o secretário para as relações com os Estados, elas têm uma visão integrada que abraça todos os aspectos da vida humana. A ideia, ressaltou, é ter um diálogo entre fé e ciência, porque muitas vezes, na história, a fé tem estado em oposição à ciência e vice-versa. E agora vemos que, em questões ambientais, a ciência e a fé podem estar juntas e dar uma contribuição importante. As conclusões do encontro Fé e Cultura, sublinhou Pietro Sebastiani, embaixador da Itália junto da Santa Sé, que esteve presente na conferência de imprensa, assim como o embaixador da Grã-Bretanha junto da Santa Sé, serão levadas para Glasgow. Será uma oportunidade para renegociar a nossa relação com a natureza contra a cultura da indiferença, reiterou Dom Gallagher, para repensar uma conversão ecológica da sociedade e para aumentar a ambição de quem toma decisões sobre estes temas. Domingo, 20 de junho, é Dia Mundial dos Refugiados, proclamado pelas Nações Unidas. Na África do Sul, mais precisamente em Joanesburgo, será celebrada uma missa tendo como pano de fundo o tema do poder da inclusão e a consciência de que juntos se pode fazer muito. Sheila Pires, da Rádio Veritas, pediu à irmã Maria Ricini um comentário sobre o tema. Ela é missionária scalabriniana no país e coordenadora da Pastoral dos Migrantes e refugiados na Conferência Episcopal da África do Sul, assim como também da Caritas Nacional.
Esse é um dos temas que o Acnur tem como campanha, porque essa campanha do Dia Mundial dos Refugiados, ele é desenvolvido, né, pelo próprio Acnur. Então, nós aderimos, nós também estamos nesta campanha, porque acreditamos que a inclusão de refugiados, tanto na parte da saúde, quanto da educação, quanto do esporte ou da convivência em qualquer país, ela ajuda para que essas famílias sejam integradas naquele ambiente onde elas estão vivendo. E você sabe que, como refugiados, as pessoas vêm para outro país ou devem sair do seu país por motivos, né, de guerra ou de perseguição, o que coloque a sua vida em risco. Então, a África do Sul é um dos países que acolhe muitos migrantes, né, que se tornaram refugiados através do, a gente chama exilados políticos, mas também há outro tipo de exílio que vem aqui no país, e são pessoas que depois, no futuro, elas se tornam refugiados, né? E no momento que nós trabalhamos os programas, essas pessoas vão ter a condição e a oportunidade de ser incluída nos programas do próprio país, porque esse é um agrimento que tem, que ele é internacional, e o país que se abre na acolhida de refugiados também assume o compromisso internacional de oferecer aos próprios refugiados essas condições de inclusão. Então, nesse agrimento que a gente chama, né, nós da igreja somos participantes nesses programas do próprio governo, porque no momento que a gente está aqui na África do Sul, é claro que juntos é que trabalhamos em vários programas. Não é assim que seja uma coisa isolada da própria igreja ou do Acnur.
A irmã Maria Aricine Scalabriniana, a propósito do Dia Mundial dos Refugiados, que é domingo próximo, 20 de junho, dia instituído pelas Nações Unidas em 1951, com base na Convenção Internacional sobre os Refugiados. Jovem timorense prepara profissão perpétua junto da comunidade dos Salesianos na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Trata-se de Eustáquio Soares, de 27 anos, que pretende servir a igreja como filho de Dom Bosco. À Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde, este jovem falou da sua caminhada vocacional.
Como eu nasci no ambiente salesiano, e eu conhecia muito bem salesiano, e os salesianos também acompanharam-me muito bem, quase todos os dias, eu sempre ia à comunidade salesiana e lá aprendi muitas coisas. Então, eu comecei a sentir, salesianos é muito bom. Então, eu quero ir para salesianos. Então, eu fui pedir a um padre salesiano, que é o parco, eu pedi para como é que eu posso entrar nos salesianos. E então, ele fez-me uma carta de recomendação, eu fui fazer um teste e depois nós temos a formação, começamos pré-noviciado, noviciado e pós-noviciado. Então eu fui lá fazer a minha formação e depois 3 anos de filosofia. E depois, no final da filosofia, os meus superiores disseram que tu vais para Portugal. Vais fazer a experiência, vais fazer a tua pastoral ali e depois vamos ver. Depois de 3 anos eu obedeci, eu vim para Portugal e depois, lá depois do ano em Portugal, os superiores disseram outra vez, vais para Cabo Verde, vais fazer um ano de pastoral em Cabo Verde, vais ver, tu vais gostar. Eu já tenho 6 anos de salesianos e neste momento eu já decidi para seguir Jesus, dou a minha vida total a Deus para servir os jovens, os mais necessitados.
Timor, Portugal e agora Cabo Verde. Na comunidade salesiana, em São Vicente, Eustáquio está há alguns meses e empenhado nas atividades com os alunos do ensino básico integrado que frequentam a escola salesiana em São Vicente.
Quando cheguei cá primeiro foi um pouco difícil, porque as pessoas diferentes, culturas diferentes e ambiente também diferente, mas depois de 1 mês, 2 meses, eu adaptei e agora estou muito feliz com a comunidade salesiana aqui, especialmente as pessoas que estão todos aqui, são simpáticos. O trabalho que tenho a fazer é pastoral, mas eu também faço os bons dias para os miúdos e ensinar as músicas para os miúdos, terceiro e quarto ano.
O jovem timorense fará este domingo, 20 de junho, a sua profissão perpétua durante a Eucaristia do meio-dia, na presença do superior provincial, dos três sacerdotes e dois diáconos, um deles timorense, todos parte da comunidade dos salesianos em São Vicente. Em setembro próximo, o seminarista estagiário regressa a Portugal para prosseguir os estudos teológicos. Eustáquio Soares não é o único timorense em Cabo Verde. Há cerca de 5 anos chegou ao país um grupo de jovens estudantes universitários no âmbito da cooperação entre os dois governos, no sentido de formar quadros qualificados nas mais diversas áreas para a afirmação e desenvolvimento de Timor-Leste. Entre Praia e São Vicente estão cerca de 40 estudantes timorenses em Cabo Verde.
Aqui são muitos timorenses, aqui 20 e tal pessoas, não conheço todos porque as pessoas, sou pouco que vêm aqui nas missas, então eu só conheço pouco e a minha relação com eles está muito bem. Então eu convido-lhes para vir à missa nos sábados, a coro.
Três dos primeiros que chegaram a São Vicente já terminaram os estudos e regressaram a Timor.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O presidente fundador da Zâmbia, Kenneth Kaunda, faleceu aos 97 anos de idade nesta quinta-feira, 17 de junho, vítima de pneumonia, segundo fontes governamentais do país. Vários chefes de Estado e do governo em África prestaram homenagem a Kenneth Kaunda, descrito por muitos como um líder e um estadista carismático. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, declarou 21 dias de luto nacional, enquanto o vizinho Botswana declarou 7 dias. Kaunda governou a Zâmbia de 1964 a 1991, quando reconheceu a derrota nas urnas face ao movimento para a democracia multipartidária. Assim fazendo, Kaunda distinguiu-se de outros líderes africanos, muitas vezes relutantes em aceitar os resultados das eleições. O continente africano está, de facto, repleto de casos de eleições presidenciais contestadas. Kaunda era o último fundador sobrevivente da Organização para a Unidade Africana, agora União Africana. Ele era um panafricanista dedicado, comprometido com o fim do domínio colonial em África e desempenhou um papel crucial na libertação dos países da África Austral. Como presidente do grupo dos 6 chefes de Estado da linha da frente em África, Kaunda galvanizou estes países a se oporem ao regime de Ian Smith na Rodésia, atual Zimbábue, ao regime do Apartheid na África do Sul e ao colonialismo em vários outros países da África Austral. Como presidente da Nova Zâmbia Independente, Kaunda procurou unir o país sob o lema Uma Zâmbia, uma Nação, e através de nomeações para posições nacionais naquilo que veio a ser conhecido como o equilíbrio tribal. E antes de terminar, a mensagem tweet do Papa Francisco neste dia 18 de junho. Por baixo das nossas qualidades e defeitos, mais forte do que as feridas e fracassos do passado, os temores e ansiedades face ao futuro, está esta verdade. Somos filhos amados. É tudo. A Rádio Vaticano estará de novo convosco amanhã a esta mesma hora. Mas fica à sua disposição, em permanência, a página web com informações em diversas línguas, incluindo naturalmente a língua portuguesa. Não hesite em consultá-la. Recordamos, é em www.vaticannews.va.